Estamos ao vivo no episódio 5 da segunda temporada do Dispersando. Hoje estou com Natália Dor, ou Dor, ela disse que não liga, como chama, né? Que escreve para o Crônica das Moscas, a coautora do blog. Quer se apresentar?
Olá, pessoal. Meu nome é Natália, então eu não vou falar meu sobrenome, vocês podem falar como preferirem. Então eu sou gaúcha, eu estou falando diretamente de São Leopoldo, e eu escrevo então no Crônica das Moscas, que é um dos blogs novos do Science Blogs Brasil. Eu escrevo junto com o Luiz Felipe Benites, ele na verdade que fez a seleção e que entrou no Science Blogs, e daí ele me convidou para ser coautora junto com ele. E é isso aí.
Eu ia até perguntar isso, então você entrou... Não tanto pela porta dos fundos, não. Mas entrou de carona com alguém que entrou
pela janela. Ele entrou pela porta, abriu a janela e eu entrei.
Tá, então ele era o amigo de Wigner, não era?
Isso aí, o amigo de Wigner.
Eu lembro até uma confusãozinha na minha cabeça quando eu vi que o blog dele tinha passado e que tinha entrado outro que eu não sabia o que era.
Aham.
Que vocês até entraram no ar antes do anúncio, aí ficou um negócio bizarro dentro da minha cabeça, eu não sabia o que estava acontecendo, se tinham deixado de me contar alguma coisa, se alguém ainda me amava. Você começou em outro blog, que eu não vou tentar pronunciar o nome.
Tag des Glücks.
Des Glücks. O que quer dizer isso?
É, tipo, dias de sorte, dias de felicidade. Não leva em consideração esse nome, porque é a coisa mais idiota, assim. Daí depois que eu fiz, não podia mais voltar atrás. Então, esquece, assim. Nem registra o nome. Finge que não existe.
É igual o e-mail de adolescente, né?
gatinha15@hotmail.com.
Também, até quando vira adulto, tem que dizer esse nome pro empregador.
Exatamente,
se
exatamente.
arrepende
Passado negro.
profundamente. Mas você basicamente escreve sobre a mesma coisa que escrevi antes.
Sim, basicamente sim. Basicamente sim.
Que é sobre suas amadas. Como chama? Não vou também tentar
A
pronunciar.
Wolbachia?
Wolbachia é mais fácil que eu
Wolbachia
pensava.
hidrosófila.
Que são?
Wolbachia é uma bactéria endossimbionte e Drosófila é a mosca.
Ah, tá. Então você estuda situações simbióticas.
Simbióticas, isso aí.
Isso. Hoje é o pior dia para pronúncia para mim. Mas
vai
vamos
estar tá
tentar.
ruim a coisa, já começou mal, né? Sobrenome, nome do blog também não ajuda muito, né?
Aí, então, esse é o seu primeiro blog, o Tag des Glück. Você começou a escrever por qual motivo?
Esse blog, se eu não me engano, eu comecei a escrever mais ou menos em 2009 e foi na época que ali na Unicinos, que é onde eu estudo e onde o Felipe estuda também, aqui em São Leopoldo, estava acontecendo a reunião acadêmica de biologia da Unicinos daquele ano, de 2009, e o Felipe, mais os outros amigos meus, estavam bastante envolvidos na organização mesmo, eles estavam organizando, e eu estava participando como monitora. E mais ou menos naquela época eu resolvi começar a escrever até por influência do Felipe, porque ele tinha já o amigo de Wigner naquela época. Eu sempre lia, sempre acompanhava. E eu tinha também vontade de falar a respeito dos meus interesses, de, enfim, assuntos de ciência que eu gostasse. Comecei a escrever, mas daí durante essa reunião acadêmica foi feita uma noite de discussão sobre divulgação científica, em que inclusive a Fernanda Poletto e o Reinaldo Lopes, que são do Science Blog, vieram lá e participaram de uma mesa redonda, em que o Felipe falou também. E daí isso tudo começou a ficar mais real na minha cabeça, né? A possibilidade de usar os blogs para divulgação científica, toda a rede de blogs que também se comunica através do Twitter e todas essas coisas, daí que ficou mais efetivo mesmo, assim.
Que bom. Então você entrou nesse mundo dos blogueiros por influência nossa, de certa forma, né?
Sim, foi sim.
E você começou já a escrever sobre biologia em geral, microbiologia, sobre a
Sim.
Wolbachia,
Não
desde o
sobre
começo.
Wolbachia, porque Wolbachia eu comecei a trabalhar só no ano passado. Então, lá teve um assunto principal que eu fiz até tipo uma série de posts seguidos sobre Evodevo, que é evolução e desenvolvimento, que era um assunto que era recente assim na minha cabeça, que eu fui introduzida ao assunto, até foi na minha cadeira de evolução da universidade, gostei bastante do assunto. E eu via que era um assunto que as pessoas, de uma forma geral, ali no curso, enfim, amigos, não tinha muita familiaridade. Daí eu pesquisei um pouco sobre o assunto, li e tal, e comecei a fazer tipo uma série de posts sobre isso. E esse foi um dos pontapés iniciais, assim. E depois, assuntos em geral que fossem me interessando, artigos que eu encontrasse, eu fui colocando, mas não tinha, assim, grande regularidade de postagem.
Não, mas a vida do blogueiro é assim mesmo. Você
É, eu
posta
percebi
primeiro
isso.
todo dia, depois morre, passa 5 meses sem escrever uma linha, depois volta. Que é o. Acho que a parte boa de escrever um blog é porque você não tem que dar satisfação a ninguém enquanto você não está sendo pago. Você bota o que você quiser, na hora que você quiser. E você entrou no curso. Aliás, não no curso, você. Pensava desde criança em fazer biologia, você queria ser bióloga, você sabia o que era ser bióloga? Foi a influência de alguém ou você
É que
sempre
assim,
quis?
a minha família, o meu pai, a minha tia e o meu tio são veterinários. Todos os meus avós têm granja, chácara, enfim. Daí eu tava sempre na roça, assim, em cima das árvores e tal. Aquela coisa bem de criança bucólica, assim, sabe? Então, a minha irmã ficava, era sempre uma briga. Minha irmã, muito urbana, ela queria, vamos brincar de Barbie. Eu não queria, queria subir na árvore. Aquela coisa típica, né? E daí eu queria aquela coisa toda, ser guarda florestal ou salvar as baleias, uma das duas
Ah, tá.
opções. O que deixou minha mãe super feliz, né? Tipo assim, minha filha vai fazer medicina, vai ser doutora, não sei o quê. Mas eu nunca, eu não cogitava outra coisa, ficava pensando assim, tá, o que que eu vou colocar na segunda opção lá do vestibular? Daí eu botei jornalismo, sabe? Nada a ver com nada do que eu gostava, mas eu não sei, botei aquilo. Mas enfim, desde sempre eu quis fazer biologia, mas aí eu entrei na biologia achando que eu ia enveredar mais pro lado da ecologia mesmo, assim, da bioestatística e tudo mais, que eu gostava. Mas aí logo eu fiz a cadeira de microbiologia, acabei gostando bastante, e meu pai sempre contava da faculdade de microbiologia e bioquímica, não sei o quê, e ele achava que isso era muito legal, e ele falava muito a respeito daquilo, e eu acabei gostando quando eu comecei, né? Daí eu entrei no laboratório de microbiologia da Unicinos. Mas daí, ao longo desse período, eu acabei gostando mais ainda de biologia molecular, daí que eu enveredei para esse outro lado. Foi assim.
Excelente, então você tem um caminho bem diverso, né? Você
É, foi bem diverso mesmo.
começou querendo ser uma ambientalista, salvar as baleias na floresta, e acabou do mundo da microbiologia.
É isso aí.
E passando pela entomologia. O que você faz é mais microbiologia, mais entomologia. É uma mistura dos dois, eu não tem nada a ver, é outra coisa
Não,
diferente.
agora está bem voltado para biologia molecular mesmo, e o laboratório que eu estou trabalhando é o laboratório de biologia molecular, e ali é a parte mais forte é genética de populações e evolução mesmo. Daí tem diversos grupos de pesquisa, e o que eu estou dentro é o da Wolbachia, então é mais para tentar entender as relações simbióticas que são estabelecidas entre Wolbachia e Hydrozophila, que é o modelo que a gente utiliza ali no laboratório, né?
E qual é exatamente essa relação?
Isso que a gente está tentando verificar, porque a Wolbachia, ela é uma bactéria, então, que ela é parasítica e ela vive dentro das células do hospedeiro e ela consegue manipular todo o comportamento reprodutivo dos hospedeiros. Então, ela, dependendo das ordens de insetos, ela está bem espalhada, assim, pelas ordens de insetos, praticamente todas elas têm infecção com essa bactéria em diferentes situações, mas dependendo do fenótipo reprodutivo que ela induz no hospedeiro, isso pode gerar consequências bem significativas para a evolução do hospedeiro também. Então, por exemplo, em Drosófila, aqui a gente trabalha com diversas espécies do subgrupo Willistone, que chama, que é um subgrupo neotropical de Drosófila. E alguns autores, inclusive lá da Áustria mesmo, já verificaram que a infecção com diferentes estirpes de Wolbachia dentro de um grupo de semi-espécies de Drosófila, levou à especiação desse grupo, levando a semi-espécies, levando à especiação desse grupo. Então, as influências podem ser bem profundas, né? Por enquanto, a gente só está verificando qual é o status de infecção em uma amostra bem significativa de moscas, tanto lá do norte do Brasil, quanto da Mata Atlântica, quanto bem do sul, da Mata Atlântica, o Amazônia e o Pampa, dessas três regiões assim. Então, verificando qual é o status de infecção, quantas populações que foram amostradas estão infectadas, qual é o estirpe com as quais elas estão infectadas, e daí para tentar reunir isso tudo numa informação só, para ver se teve alguma relação ou não.
Então é uma situação de coevolução quase, né?
Isso.
A Drosófila está levando aliás, a Volpáquia está levando a Drosófila a ser evoluída de certa forma.
Isso, é o que a gente está tentando verificar. E o Felipe daí, que também trabalha com a Volbac e com Drosófila, ele está mais verificando, principalmente com ferramentas de bioinformática, a transferência horizontal de genes entre Volbac e Drosófila. Também pode ocorrer, né?
Explica um pouco para quem não sabe o que é transferência horizontal de genes.
Bom, então, geralmente a transferência dos genes acontece numa ordem vertical, ou seja, dos genitores para os filhotes. Só que já foi verificado na natureza, e é um fenômeno hoje que se sabe que é bem conhecido, pode ocorrer a transferência de genes entre táxons não relacionados. Então, por exemplo, entre Volbáquia e Drosófila, que são dois táxons que não têm mais relação agora, e se verifica a presença de genes ou porções bem significativas do genoma da Volbáquia dentro do genoma da Drosófila. Até já foi encontrado o genoma inteiro de Volbáquia dentro de Drosófila ananassia, se eu não me engano. Conseguiram verificar a presença do genoma todo. E nesse caso específico, se acha que precisa de um vetor para isso ser possível, né? Se acredita que sejam principalmente os ácaros, que existem muitos ácaros extremamente pequenos e microscópicos que vivem junto com as drosófilas e que vão de uma para outra e podem transferir, então, células de Volbáquia e ocasionar essa transferência horizontal de genes. É isso que o Felipe está verificando.
Muito bem. Vocês são da mesma turma da Unicinos?
Ali não tem muito essa coisa de turma. Se eu não me engano, ele entrou um semestre depois que eu tenho certeza que eu conheço ele desde 2006, da cadeira de genética, mas ele não lembra de mim. Eu acho que ele só lembra de mim desde 2007, mas eu tenho certeza que eu fiz uma cadeira com ele antes. Mas nós somos quase da mesma turma. Eu vou me formar agora no final do ano e ele na metade do ano que vem.
Bom. E é que me pediu fazer uma pergunta. Você vai, quando você se formar, fizer tudo que você tem que fazer para isso, você pretende continuar com essa carreira? Você quer arrumar um emprego de verdade?
Eu, na verdade, eu tenho um emprego de verdade já, porque no laboratório eu estou trabalhando como estagiária, eu trabalho à noite e durante o dia eu trabalho numa empresa de consultoria ambiental. Então, eu já tenho um trabalho de verdade, digamos assim, né? Mas quando eu me formar, eu pretendo sim seguir o mestrado, porque eu gosto bastante, né? E vou tentar fazer, vou fazer a seleção de mestrado, vou tentar passar, vamos todos torcer para isso, né? Mas é essa a situação, sim, quero continuar.
E seu mestrado vai ser em quê?
Eu pretendo fazer no curso de Genética e Biologia Molecular da UFRGS, que é um programa bem antigo que tem ali. E a mulher, a professora, enfim, que foi orientadora do meu orientador, ela ainda trabalha lá. E ela tem um laboratório de Drosófila, que chama. Então, ela toca pesquisas com Drosófila de diversas áreas, tanto essa parte de Drosófila com Volbáquia, com elementos transponíveis, com cromossomos politênicos, diversas coisas desse tipo, né? Então, eu pretendo trabalhar nesse laboratório.
Você quer virar mesmo uma rata de laboratório?
É.
E então você quer mesmo continuar na academia, fazer carreira, né? Não sei exatamente se academia se faz carreira, mas
É. Eu, na verdade, vamos ver o que que acontece, né? Até agora eu estava conseguindo, claro que não, assim, uma maravilha, quando tu não tá te dedicando completamente ao laboratório, é mais complicado, né? Porque antes eu estava trabalhando só em laboratório, mas necessidades financeiras, a pessoa se sustenta, né? Então, a bolsa de iniciação científica é meio insignificante, é triste, né? Então, eu agora sou só estagiária do laboratório mesmo e estou trabalhando como assistente técnica de meio ambiente. Então, o que eu gostaria mesmo é depois, fazendo mestrado, de alguma forma tocar alguma coisa paralela da vida real, digamos assim, alguma coisa mais. Para que eu não fique daquele jeito, aquela coisa que a gente fica preocupada da pessoa ficar bitolada ali dentro da academia e não leva nada para a prática, fica aquele monte de paper dentro da gaveta que não serve para nada. Eu não quero seguir para esse lado, com certeza, né? Então, vamos ver o que que eu vou conseguir nesse ínterim.
É, porque um problema também da pessoa ficar trabalhando numa coisa que não vai ter muito futuro, mas ela não acabou que não ficou com outra opção e tem que continuar fazendo aquilo mesmo, já até talvez sabendo que não vai para frente. Mas como é a única coisa que ela faz, essa sua assistência técnica de meio ambiente é o que exatamente?
Bom, é uma empresa de assessoria e consultoria em meio ambiente e engenharia também. Então, eu trabalho junto com uma bióloga formada já e com um engenheiro químico também. E a empresa, enfim, presta a consultoria para diversas empresas da região do Rio Grande do Sul todo, na verdade, mas principalmente da Grande Porto Alegre e da Serra Gaúcha também. Então, toda a parte de licenciamento ambiental, laudos, relatórios, levantamentos técnicos, acompanhamento de licenciamento de postos de gasolina, todas essas coisas, assim, eu auxilio em diversas partes, né, da empresa. Eu ainda não posso assinar nada, porque eu não tenho CRBio, mas eu já faço muitas das coisas, né. E é uma experiência muito boa para mim, porque eu já trabalhei em laboratório lá desde 2007, mais ou menos. Daí eu tive um período de estágio no Ministério Público Federal, que eu era da assessoria pericial do Ministério Público. Eu fiquei lá durante quase um ano. Então foi uma experiência em órgão público, que também foi bem interessante. E agora numa empresa privada, né? Então são situações completamente diferentes, o tipo de
É,
cobrança é
completamente.
completamente diferente. Então, isso acabou me ajudando bastante, assim, a ficar mais adequada possíveis situações que eu vá me encontrar, né, no futuro, daqui para frente, enfim.
Mas essa empresa onde você está trabalhando, você está encarando como um bico, ou você realmente vai tentar balancear as duas coisas, tanto no
Não, eu
laboratório quanto.
até já fiz uma proposta para o meu chefe de tentar tocar o mestrado, mas sem daí ter, obviamente, né, sem ter carteira assinada, sem ter que ir lá todos os dias, mas de alguma forma continuar prestando serviço para a empresa.
Virar
Mesmo que de longe, tipo um home working, assim, sabe? Alguma
fazer
coisa nesse
uma
estilo.
consultoria.
Uma pessoa dando consultoria. Muito chique. Vamos ver se isso
Bióloga
vai dar certo,
consultora.
né? Mas é a minha tentativa inicial, assim. Eu realmente não gostaria de, tipo, jogar tudo pro alto. Ai, não, só quero isso, ou só quero aquilo, enfim.
É importante manter as opções
Possibilidades
abertas.
abertas, né?
Esse estágio que você fez no Ministério Público foi de. Assessoria pericial, o que é que você fazia?
Bom, isso nem eu sabia, né? Apareceu uma seleção para o Ministério Público Federal. A minha irmã faz direito. Mas ela é legal, eu sempre falo isso, ela é legal. E daí ela disse: Olha, Natália, abriu a seleção de estagiário de biologia no Ministério Público Federal. Eu, mas como? O que que vai fazer, né? Daí dei uma olhada, assessoria pericial em biologia. Deu, poxa vida, hein? Tá. Me inscrevi pro negócio, daí fiz a prova lá, tinha que fazer uma super prova, conhecimentos gerais e tal. Daí fui selecionada, daí acontece o quê? Ali no Ministério Público Federal mesmo, tem assessoria pericial de diversas áreas. Ali eles tinham de arquitetura, engenharia ambiental e sanitária, contabilidade e mais o quê? Ah, eu não lembro qual que era a outra. Não, eu acho que eram só essas mesmo. Daí o que acontecia? Quando viam os processos para o Ministério Público de alguma denúncia, alguma situação irregular em qualquer área que fosse, ah, tem a parte de contabilidade de todo esse processo. Vocês, analista pericial, aqui vai analisar tudo isso aqui para ver se não tem furo. E era isso que acontecia também nos de biologia, que eram principalmente situações muito grandes e muito graves, assim, de alguma super irregularidade, e daí o analista tinha que pegar aquele processo, né, e analisar folha por folha para verificar o que que foi feito certo, o que que foi feito errado, porque o Ministério Público ele tem que analisar tudo, né, ele não é vinculado a, sei lá, ao órgão ambiental, ao empreendedor, ele é para ser um órgão neutro para avaliar mesmo a situação. Daí às vezes tinha que embargar a obra, finalizar, tirar a licença, essas coisas.
Mas isso era um batalhão de funcionários, era só você e outra
Era só eu
pessoa.
e o biólogo, a parte de biologia era só eu e o biólogo. E olha, E o meu chefe era extremamente metódico, assim, ele achava cada coisa, assim, mas tinha bastante trabalho mesmo, mas eles, era bem bacana lá, eu gostei de trabalhar lá.
Mas você saiu ou é porque o estágio acabou e não tinha?
Eu saí porque eu tive que ir para a Áustria, né, porque eu fui selecionada lá no negócio da Áustria e eles não tinham, como era um contrato de estágio ali, eles não aceitavam suspender esse estágio por 2 meses e depois retomar, né? Então eu acabei tendo que largar mesmo para ir para lá.
Mas na Áustria você não se arrependeu de ter ido?
Não,
Foi
não,
uma
de forma
experiência
alguma.
boa.
De forma alguma.
Você estava me dizendo no começo que você teve que aprender alemão porque não ensinaram você, apesar de ser.
Não. Não ensinaram nada, pois é que, como eu estava te falando, então a minha família toda fala alemão, enfim, os meus pais eles aprenderam alemão antes de português, na verdade. A minha mãe foi aprender português na escola. Então, para eles, aprender português foi uma coisa bastante complicada. E até hoje, assim, se eu vou lá visitar minha avó em Teutônia, quando vê, eles estão lá falando aquelas línguas loucas deles, eles ficam mais confortáveis falando assim, né? Daí tu fica com aquela cara aleatória, tipo assim, oi, eu tô aqui, fala em português. Volta e meia, minha avó olha pra mim e começa, ah, Nátia! E fala, vó, não entendi o que tu tá falando, repete em português, pelo amor de Deus. Mas algumas coisinhas, assim, a gente foi pegando, eu e minha irmã, né, aprendendo alguma coisa. Então, quando eu...
Instinto de sobrevivência.
É, somente, né? Daí, quando eu fui lá para a Áustria, eu pelo menos sabia falar as coisas, assim. Eu via uma placa, eu via um produto, eu sabia dizer. Então, para
Ah, tá. Você
me
sabia o
relacionar.
som que as palavras tinham.
Exato, porque esse é o maior problema. Alemão é uma língua horrorosa, né? Uma coisa, cada palavra é um xingamento. Então, mas é bem difícil, assim. Nossa, muito complicado. No trem, no ônibus, nossa, era uma coisa muito louca escutar aquelas coisas. Tu tentava se assim, entender, mas era bem complicado, bem complicado.
Na UFRN, quando eu estava lá, tinha. Eu acho que era a mesma pessoa, até reencontrei recentemente, que dava aula de alemão. E ele distribuiu uns folhetinhos e colou em todos os setores da universidade com as vantagens de aprender alemão e dizendo que era fácil. Aí tem lá uma lista de motivos de que era fácil, e um dos pontos da lista. Era alemão, você fala como lê. E dois itens abaixo tinha personalidades alemães. Aí tinha Freud e Einstein, que são dois nomes que você não fala como lê.
Ótimos exemplos, né? Pelo amor.
Aí eu precisei procurá-lo pela UFRN para dizer: você não acha que isso aqui está errado, não? Em algum lugar, leia de novo.
Se tu lê como uma pessoa alemã lê, tu até pode estar falando, né? Mas português, pelo amor. Mas tu sabe que quando eu estava no ensino médio, eu fiz ensino médio em Nova Petrópolis, numa escola técnica em agropecuária. Então eu fiquei interna lá durante todo o ensino médio,
Você
assim, e
ficar no
fiz.
meio do mato.
É, cuidando das vaquinhas e dos porcos, dirigindo trator, essas coisas. Daí, lá é uma região que, pô, lá sim falam alemão direto, né? E daí, tu chegava no segundo ano do ensino médio, além do inglês, tu podia escolher ou fazer espanhol ou alemão. Eu não podia nem cogitar fazer espanhol com toda a minha família atrás, apontando assim, né? Alemão, Natália, meu. Ok. Daí cheguei lá, daí tinha eu e mais dois guris que não falávamos alemão de casa. O resto era todo mundo ali de Nova Petrópolis, todo mundo falava alemão. E a professora falava tudo em alemão na aula. Ela não falava em português, entendeu? E daí ela passava filmes, aquele filme da Corra, Lola, Corra, né? Passou ele todo em alemão. Agora vocês escrevam uma resenha em alemão. Né, umas criatura, eu não entendi nada, como é que eu vou escrever uma resenha sobre isso?
Só vi a mulher corre. Como é que escreve correio em alemão?
Ai, veja bem, né? Eu não me lembro como é que fala correr. Enfim, e daí chegou o final do ano, vamos fazer uma peça de teatro. Daí a gente fez uma peça de teatro falada em alemão, para apresentá-la numa escola em Ivoti, que é um lugar que falam mais alemão ainda. Daí era para ser o alemão dialeto aqui do Rio Grande do Sul. Hunsrich, qualquer coisa do tipo assim. Mas é um alemão mais quebrado e bem grosso, assim, sabe? Então o que a gente fez? As falas que a gente tinha, era tudo escrito como tinha que falar. Daí, blá, 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 blá,
Foneticamente.
blá. E daí a gente fez um caso. Lembra daquele programa? Acho que era Linha Direta o nome. Era um programa tipo de pesquisa de detetive. Passava de noite, assim, o cara mostrava casos muito graves, assim, de polícia e não sei o quê. Daí a gente fez uma versão em alemão e o nome era Strick Direta. Porque Strick é linha, e daí, para ficar super entendível, direta ao invés de direta, né? Daí foi um caso desses, assim, daí ali acabou minha experiência com o alemão na forma, né, ensinada, e eu não aprendi absolutamente nada. Aprendi nada. Nada, nada. Foi muito, muito marcante na minha vida aquele momento.
Rodeado de alemães a vida toda, ele nunca conseguiu.
Não. Tem noção como isso é traumático? Tu fica assim, socorro, né? Alguém me ensina essa língua. Daí vai para fora e chega no lugar, todo mundo falando em alemão. É bucha.
Você, e da Áustria, você foi para a Suíça, voltou para o Brasil, foi para a Suíça, foi direto?
Não, na verdade, eu primeiro fui para a Suíça, em 2010.
Ah, tá.
E fui para lá. Porque, assim, começou assim.
A
Eu
Suíça
descobri.
alemã?
Não, na Suíça francesa!
Ah, que
Ah,
ótimo.
lá eu me livrei, né? Eu fui ali na região de Genebra, em Lausanne, que é perto de Genebra, do ladinho. Mas o que aconteceu foi que eu fiz um curso de verão na USP, de Ribeirão Preto, no começo de 2010, de Biologia Celular e Molecular. Daí ali eu fiquei sabendo desse tal curso de verão na Suíça, na EPFL, que é École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Uma coisa assim, é a Lausanne. Daí, ah, tá, existe um curso de verão e é pago, e daí tu faz o projeto de pesquisa num laboratório durante 2 meses. E eu não fazia ideia que essas coisas existiam, porque, sinceramente, ninguém falava sobre isso ali na minha universidade, nunca tinha nem ouvido falar, sabe? Meu, bah, existe essas coisas. Daí, tá, me candidatei e fui. 2010. Daí, lá, eu fiquei sabendo desse de Viena. Daí, em 2011, no outro verão deles, o nosso inverno, eu fui pra Viena. Daí foi essa a cronologia da coisa.
E o de Viena era mais trabalho escravo do que o da Suíça, não é? Se eu estava dizendo antes.
O de Viena foi mais escravo, sim, porque a minha chefe, ela era bem casca grossa. Te dizer uma coisa, o meu chefe na Suíça, ele era suíço mesmo, ele era de Zurique, se eu não me engano, então ele falava alemão e tal. Ele era, tipo, bem sério, bem profissional, assim, mas ele era de boa de lidar, assim, com ele. Mas ele era super sério, tá. Mas o meu grupo de trabalho ali na Suíça era um monte de franceses, eles eram todos da França, praticamente. E era um grupo muito legal de trabalho, assim, daí tinha que trabalhar um monte,
E eram
40.
só estrangeiros que eles aceitavam? Não tinha nenhum suíço?
Não tinha nenhum suíço. Não, não tinha nenhum suíço
Mas o
mesmo.
que é que vocês fazem nesses cursos de verão? Fora fazer trabalho pro instrutor?
Ali na Suíça, a gente trabalhava então direto, e daí lá era uma vez por semana, na sexta-feira, a gente tinha encontros assim semanais. E bom, daí na primeira semana a gente teve que apresentar o nosso projeto, o que a gente ia fazer, né, o projeto de pesquisa, depois ficar discutindo isso. E daí lá foi mais assim, ah, trouxeram profissionais das ciências gerais, assim, que veio da indústria, veio, ah, a indústria farmacêutica lá é muito forte, indústria farmacêutica, né? E a universidade ali também é bastante forte na produção de medicamentos e incubatório e não sei o quê, screening e robôs e essas coisas. E daí trouxeram ali pessoas que vieram direto da academia, enfim, diferentes profissionais para nos apresentar, ó, essas são as possíveis realidades que vocês podem encontrar daqui para frente. O outro era um cara lá que tinha sido editor de uma revista científica que nos explicou, ah, como fazer para publicar, o que que nós procuramos e essas coisas assim, mais tipo não coisas técnicas mesmo, mas da vida de um cientista, sabe? Daí tá. E também tinha muita comida. Muita comida em todas essas sextas-feiras era uma quantidade absurda de comida, é pilhas, assim. E tudo era muito bom, sabe? Mas aí em Viena, lá a coisa era bem mais casca-grossa, assim. Que acho que era toda terça e quinta-feira a gente tinha uma aula pós-trabalho. Era tipo das 6 às 8, ou das 7 às 9, uma coisa assim, eu não me lembro agora do horário. Mas enfim, daí cada dia, um dos professores da universidade, dos departamentos, eles vinham e apresentavam a sua linha de pesquisa e davam uma aula sobre o assunto principal. Ah, eu trabalho com células-tronco. Então, eu vou falar sobre células-tronco. Ah, eu trabalho com mutações da mitose, meiose. Ah, eu vou explicar sobre ciclo celular. E assim a gente ia indo, sabe? E
Então.
lá tinha diversas. Na verdade, essa parte foi bem mais proveitosa em Viena, né? Porque teve todas essas aulas e tinha muita palestra, muita reunião e apresentação de trabalho dos doutorandos e dos pós-doutorandos. Eles tinham que ficar apresentando coisa o tempo inteiro e a gente podia assistir tudo. A gente ia e assistia tudo, assim. Então tinha bastante noção do que estava acontecendo por lá, né? Era muito interativo, eles tinham muita relação com outros grupos de pesquisa, outras universidades e viviam trazendo gente de fora para lá. Isso era bem legal.
Interessante mesmo. Então você teve uma educação bem diversa, né?
É, bem diverso.
Do meio do mato até assistir
É.
palestra em Viena.
Veja bem.
Bom, e se alguém quiser hoje fazer isso, o que é que precisa fazer? Como é que a pessoa se inscreve para um curso de verão em Viena, em Lausanne?
Bom, eles abrem as inscrições geralmente ali por janeiro e fevereiro, né? Às vezes até dezembro eles já começam a abrir as inscrições. Daí, bom, na verdade, tu tem que conhecer o site do local, né? E isso eu, agora, nas épocas que abrem as inscrições, eu saio mandando para todo mundo. Mando e-mail, posto no Facebook, no Twitter. Ah, se inscrevam, por favor, né? Daí nada mais é que tu entra lá no site, daí dependendo da universidade que tu quer tentar, né? Daí tem um certo protocolo que tu tem que seguir. Daí geralmente tem uma ficha de inscrição, que tu coloca os teus dados, daí tu tem que sempre fazer uma carta de interesse. E o que eu percebi assim muito é que eles querem pessoas engajadas, pessoas com muita força de vontade, pessoas que mostrem animação com aquilo, assim. Eu via que eles não estavam tanto a fim de alguém que soubesse tudo de tudo. Ah, essa pessoa aqui está pronta. Não, eles queriam uma pessoa que estivesse disposta a aprender mais, a dar de si, a divulgar, pessoas que não falassem aquela linguagem engessada e técnica. Eles queriam uma pessoa que mostrasse
Eu sou
isso, né?
interessada.
Interessada mesmo. Então, isso eles falaram depois pra gente. Depois que a gente foi selecionado, eles disseram: não, vocês estão aqui por causa disso, 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 daquilo. Né? Daí, geralmente, então, tinha que mandar essa carta, tinha que mostrar o interesse, explicar todo o teu histórico que tu fez até o momento e quais eram os teus interesses futuros e por que que tu queria fazer aquele curso de verão. Daí, eles sempre colocam na página quais os laboratórios estão abertos para receber estudantes de verão. E daí, tu vê a linha de pesquisa, quais tu te interessa mais. E daí, tu tem que dizer: ah, eu quero um desses três. Tu dá três opções e justifica cada um dos três. Daí eles depois, dependendo se tu for selecionado, eles te alocam para um dos três laboratórios. Daí geralmente tem que também mandar histórico escolar, né, com as notinhas e duas cartas de recomendação. Esse foi o padrão assim que eu percebi. Carta de recomendação de professor, de orientador, enfim, alguém que diga que tu é decente assim, mais ou menos.
Você tem ideia de se existe algum programa parecido aqui no Brasil?
Pago, eu sei que tem um ali em Campinas, naquele. Ai, eu não lembro agora, é Sincotron? Cicotron?
Ciclotron.
Isso aí! Que eu vi esse ano, mas daí não aceitam formandos, daí eu não posso mais. Mas eu também agora dispersei para todo mundo para tentar fazer. Vários amigos meus vão se inscrever e vão tentar. Mas é o único que eu conheço que seja pago, né? E que seja de longa duração. Esse na USP que eu fiz era de 2 semanas e daí não era pago nem nada, né? Não é, era lá para tu. Para ter uma ideia mais geral da coisa mesmo, conhecer os departamentos, ter aulas, enfim, foi excelente o da USP também, mas era mais esse sentido, era uma coisa mais geralzona. Nesses outros é tudo, ser um estagiário, fazer uma bolsa de pesquisa mesmo de curta duração,
E geralmente para estrangeiros.
né? É, tu diz esses daqui do Brasil?
Não, os que você fez no lado de fora.
Sim, acabava. Bom, tinha gente de tudo que é lado, assim. Tinha pessoas dos Estados Unidos também. Mas não eram muitos, mas tinha muita gente da Sérvia, Croácia, Turquia, China, Japão, Austrália, tudo que é canto, assim, Alemanha, mas coincidiu que nos dois locais que eu fui, quando eu fui na Suíça não tinha nenhum suíço, quando eu fui na Áustria não tinha nenhum austríaco, mas não que fosse proibido o acesso deles,
Ah,
né?
tá. É só coincidência
Era
mesmo.
só coincidência, era aberto para eles.
E o daqui do Brasil, então, é só para brasileira.
Até onde eu sei, é para fora também, eu acho que é para fora também.
Ah, tá.
Não tenho certeza.
Interessante isso.
Ah, mas é ótimo. É excelente, assim, até pra tu ver novas opções, né? Porque quando eu fui pra Suíça, até minha orientadora, quando eu tava no laboratório de microbiologia, ela olhou assim pra mim, mas o que que tu quer fazer com biologia molecular e com regulação gênica e tal? Eu estou na graduação, eu quero ver opções, né? Então é uma ótima oportunidade para tu
Isso.
testar tudo que possa te interessar, para não depois cair numa linha de pesquisa, numa área que tu não goste e fique lá só por obrigação, né? Por,
Pois é.
enfim.
E especialmente no seu caso, viajar, né? Conhecer outros lugares, conhecer outras realidades, ver como são as coisas fora daqui. Eu acho que isso é muito importante. No meu país utópico, como diz o meu pai, quando eu tomar o poder, todo aluno de escola ou de universidade vai ser obrigado a passar um ano em outro país, só para ver como é, só para ver
Acho
como é
ótimo.
diferente.
Vou votar em ti, pode deixar.
Não, não precisa votar, não. Eu vou tomar o poder, não
Ah, é
vou me
ditadura?
candidatar, não.
Entendi,
É.
entendi.
Bom, vocês estão assistindo, dispersando, vocês podem mandar e-mails para mim. Não vou mais dizer para nós, porque sou eu que faço. No dispersando@gmail.com. Vocês podem seguir o dispersando no G+. Eu não sei se é seguir, não sei se é adicionar. No G+. Por esse e-mail que eu acabei de dizer, vocês podem subscrever o canal no YouTube, no youtube.com/scienceblogsbrasil. Vocês devem ir ler o Crônica das Moscas no scienceblogs.com.br/crônicas.
Crônica Moscas.
Crônica Moscas. E o endereço do Dispersando talvez vocês já saibam. Quem estiver vendo no YouTube tem o um endereço aqui embaixo. Leiam 42. Boa noite. Passem bem. Quer deixar algum recado? Quer mandar um abraço para alguém? Quer dar um alô?
Eu quero mandar um beijo para minha mãe e para meu pai. Não, é
Mas tem
muito.
que ser em alemão.
Dankeschön. Não, tá, chega. Tá, valeu aí, galera. Leiam o Crônica das Moscas. Em breve, o Felipe, que é o chefe, o meu chefe também, vai também falar aqui com o Igor. Vocês vão conhecer um pouco dele também. E, yes, se ligue no Dispersando. Isso aí.
Obrigado, Natália.
Valeu, Igor.
Até mais.
Até, tchau.